Reportagem Especial.
Você sabe o que é logística reversa? É ela que vai garantir um destino para pneus, pilhas e baterias usadas, por exemplo. A logística reversa é considerada o grande nó na política nacional de resíduos sólidos. A coleta seletiva também não está plenamente implantada no país. Os resíduos sólidos são o tema da reportagem especial desta semana. Ouça o capítulo de hoje com Mônica Tati.
Especialistas são unânimes em afirmar que não é possível falar em política nacional de resíduos sólidos sem logística reversa. Mas afinal, o que é isso? Logística reversa é o conjunto de procedimentos pelos quais o setor empresarial coleta os resíduos sólidos que gerou, para reaproveitá-los ou para garantir a destinação final ambientalmente adequada. Para que a logística reversa funcione, o governo está fazendo acordos setoriais com vários setores de importadores, distribuidores e comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A diretora substituta do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Sabrina Andrade Lima, afirmou que o sistema de logística reversa é complexo e demora a ser implantado.
A gente não consegue implementar de uma hora para outra. Não é a gente só colocar um ponto de entrega voluntário para o consumidor, né? A gente tem que disponibilizar caminhões para fazer entrega, a gente tem que ter um parque de reciclagem para absorver esse material, tem que ter um sistema para monitorar esses pontos de entrega, a gente tem que ter um serviço de inteligência para distribuir aonde vão estar esses pontos de entrega, a gente tem que ter uma entidade gestora e uma distribuição geográfica no Brasil, que não é fácil.
O governo já fechou acordos nas áreas de óleo lubrificante, embalagens de agrotóxicos, lâmpadas, pneus e pilhas e baterias, entre outros. Também há dificuldades na área de embalagens. 63% do lixo produzido no país é formado por embalagens. Sabrina Andrade informou que o acordo com o setor tem menos de um ano e que está sendo elaborado o relatório com os primeiros resultados. No entanto, o vice-presidente da ABRAMPA, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, e promotor de Justiça de Meio Ambiente, José Eduardo Lute, informou que ingressou com ação civil pública contra o acordo setorial do setor de embalagens. Lute alerta que, sem uma logística reversa eficiente, nada mais funciona no sistema de resíduos sólidos. Em sua opinião, o acordo, da forma como foi fechado, não atende às peculiaridades de cada região do país.
Belo Horizonte, por exemplo, estava com um problema de vidros, especialmente em relação à dengue, ao ano retrasado, ano passado, e não havia possibilidade de fazer a logística reversa do vidro, porque era inviável economicamente. Então, nós precisamos discutir uma forma de fazer a logística reversa funcionar, mas de forma diferenciada para cada região desse país. Porque se for de uma forma linear, como foi feito esse acordo setorial de embalagem, como estão sendo feitos todos os outros acordos setoriais, nós vamos levar 50 anos para fazer algo mais ou menos capenga.
Já o presidente executivo da Abralatas, Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade, Renaud de Freitas Castro, afirma que os problemas no acordo setorial de embalagens podem ser ajustados. Ele entende que o Ministério partiu do zero e adotou um critério horizontal, porque em um primeiro momento não seria possível adotar mecânicas regionais.
A primeira etapa do acordo, que vai até 2017, quando ele será renegociado, eu digo acordo de embalagens, certamente vai prever uma regionalização que atenda aos anseios de todos, inclusive daqueles que participam dos acordos setoriais. Eu não acho que o acordo setorial de embalagens está condenado, ou não avançou, ou não saiu do zero. Concordo plenamente com a necessidade de que se aperfeiçoe algo que existe.
Outro ponto da Política Nacional de Resíduos Sólidos que ainda não está implantado é a coleta seletiva. O conceito de coleta e de logística reversa estão ligados e às vezes se confundem. A coleta seletiva começa em cada residência, com os cidadãos separando o lixo do dia a dia, o que pode ser reciclado, também chamado de lixo seco, de outros rejeitos, como alimentos e materiais que não podem mais ser reutilizados. As empresas contratadas pelos municípios deveriam recolher separadamente cada tipo de resíduo, e dar a destinação adequada a eles. Mas na prática, não é isso que ocorre. Ronei Alves, do Movimento Nacional de Catadores, afirma que a coleta seletiva só existe no Brasil graças aos catadores.
Se o Brasil hoje tem índices de reciclagem de 100% das latinhas de alumínio, de 90% das garrafas PET, somos porque nós, catadores, fazemos isso. Nós, catadores, nós recolhemos, nós prensamos, nós triamos e nós que mandamos para a indústria. Quem paga imposto pela nota fiscal quando vai para a indústria somos nós.
Ronei Alves reclama que, apesar da importância do trabalho dos catadores, a situação deles está cada vez mais difícil. Atualmente, são cerca de 800 mil catadores em todo o país, ligados, em sua maioria, a associações ou cooperativas, mas que não conseguem se estabelecer como empresas, por falta de apoio, acusa Ronei. No Distrito Federal, apenas 4 cooperativas de catadores conseguiram se qualificar formalmente para poder participar dos processos de triagem do lixo. Renault Castro, da Abralatas, também lamentou que os catadores tenham ficado de fora da implantação do plano. Para ele, não foram propostas soluções para garantir um mínimo de qualidade de vida para o segmento.
As propostas de solução são tecnologicamente avançadas, são talvez possíveis, num outro estágio do nosso desenvolvimento no que se refere à limpeza urbana e resíduos sólidos, mas elas ignoram solenemente o que se faz, no final das contas, com 800 mil catadores. Qual é a solução para elevar o nível de vida a um patamar razoável?
Outra dificuldade para a implantação da logística reversa, segundo o promotor José Eduardo Lute, é que falta explicitar a responsabilidade de cada um dos setores. Ele propõe mudanças na forma de fiscalização.
Ela não pode ser simplesmente uma autodeclaração. Ela precisa ter uma auditoria e essa auditoria ela não existe. O Ministério do Meio Ambiente não colocou nada a respeito disso no acordo setorial. Né? E, mais uma vez, a gente vai para as realidades regionais. Eu penso que é importante explicitar na lei a necessidade da participação do governo estadual na fiscalização da logística reversa e das agências reguladoras.
Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Prefeituras reclamam. Não tem recursos para acabar com os lixões e fazer a coleta seletiva. Confira amanhã.
Reportagem especial.